Numa coisa concordam todos, foi inesquecível. Benfiquistas e Sportinguistas vão lembrar-se durante muito tempo do derby que estava de uma maneira até ao minuto 92 e acabou virado ao contrário ao minuto 96. Tentaremos perceber o que aconteceu na Luz numa edição do Futebol em Momento em que também vamos olhar para a reviravolta de Guimarães, uma reviravolta em nome do pai e do filho. Há também cagandas golos, escolhidos por quem fez carreira a marcá-los. Olharemos as apostas e o mais que vier à baila, nomeadamente, e isto é uma surpresa para Cláudia, Pedro e Nuno. Perguntas magníficas, agora que o campeonato vai para uma pausa. Perguntas às quais eles, de certeza, porque eu esforcei-me muito, não saberão responder. É o Futebol em Momento, versão de podcast.
Se nós quiséssemos fazer quizzes, eu fazia isto com o Vasco Palmeirim.
Mas é muito giro.
Não,
ah, eu não estudei. Okay.
Não estudei.
Eu também não.
É muito giro.
Não, nós não temos estudos.
Não, eu nessa altura do podcast eu vou retirar-vos de tudo o que é...
Internet.
Internet e tal, que é para não haver batatas. Derby, vamos ao derby.
Demora.
Há muito para contar. Um jornalista, se não me engano, Gonçalo Ventura, perguntou na conferência de imprensa a Roger Schmidt se o resultado tinha sido melhor que a exibição. Roger Schmidt irritou-se, respondeu mal, mas se calhar vou começar por aí. Cláudia, para o Benfica o resultado foi melhor que a exibição?
Ai, tu queres-me enervar logo no início?
Claro!
Queres-me enervar logo no início? Olha, tenho uma coisa para dizer ao Sr. Schmidt, ou pelo menos alguém que lhe traduza, porque ele não vai perceber ponta daquilo que eu vou dizer.
Speak English.
Eu ia-me saindo agora. Eu tenho mais anos disto que o Sr. Schmidt a ter treinador do Benfica. E, portanto, todas as perguntas são legítimas. O jornalista podia, inclusive, dizer: o Sr. Schmidt, de que cor são as suas cuecas? E o Sr. Schmidt tinha que ter dito: peço desculpa, não é um assunto para esta conferência. Não é um assunto para esta conferência de imprensa. O Sr. Schmidt tinha que encaixar a pergunta, que não só é legítima, como até é bem feita, porque às vezes já ouvimos perguntas que são descabidas, aquela até acho que é muito bem feita, é muito bem colocada, e o Sr. Schmidt tinha que dizer: olha, as exibições não ganham pontos, estou muito contente com a atitude dos meus jogadores, ganharam, deram tudo, acreditaram. O Sr. Schmidt não tem que pôr em causa, porque o clubito do jornalista ou o clube do jornalista não é para ali chamado, nem tem nada a ver com aquela pergunta. Portanto, vem aí o Natal e talvez pedir 250 gramas de humildade, porque não, aquilo não é a resposta.
Não, e nota-se muito uma diferença de postura entre Roger Schmidt da primeira parte da época passada, quando o Benfica só ganhava, e agora, e isso também se registra. Mas, de facto, quem visse só as conferências de imprensa de Roger Schmidt e Ruben Amorim e não tivesse visto o jogo, acho que fica com uma ideia diferente daquilo que foi. E nós, nesta edição do podcast, vamos tentar perceber exatamente o que é que aconteceu ontem na Luz. Não sei se concorda, acho que o Sporting apareceu a pressionar alto, dificultou sempre a saída do Benfica. O Benfica tentou fazer o mesmo, a coisa esteve muito equilibrada até ao gol de Jokeres no último minuto do primeiro tempo, que é um... Na bancada havia quem dissesse que tinha sido um gol mal sofrido por Trubin. Eu achei que foi um golaço indefensável. Vou começar por ti, Pedro. Como é que foi o jogo, ou pelo menos como é que começou, e depois partiremos daí para o resto do encontro.
Eu acho que começou como tu disseste, com o Sporting autoritário, a pressionar alto, a ter o controle do jogo, a dominar. E acho que foi por aí, acho que o Sporting tem, eu acho que aqui do aquilo que o Sporting apresentou, aquele início de jogo, é reflexo daquilo que tem apresentado ao longo da temporada, e em contrapartida ou em contraponto o Benfica a apresentar aquilo que tem sido também o Benfica destas últimas jornadas. Portanto, acho que foi um Sporting com vontade de vencer, autoritário, entrar em campo dessa forma. Acho que o Sporting foi melhor. E se nos cingirmos àquilo que é as oportunidades de golo, o Benfica tem 3 na primeira parte, 2 de fora da área, 2 remates de fora da área, e depois aquele lance do Rafa logo no início, aos 12 minutos ou 13.
Com o Musa. Tem uma
quase no fim, que é um cruzamento com o Florentino, que não chega.
É essa?
Sim.
É essa?
São essas duas.
Dentro da área, não é?
Sim, tens de ter razão, desculpa, é o remate fora da área, é essa do duas. João Mário e a do Rafa, tens razão. E na segunda parte tem 2 remates fora da área, um de João Mário e um do
Di Maria.
Não há mais nada. E portanto, o que é que eu acho? Acho que é um Sporting muito organizado, com uma ideia de jogo bem definida, e do outro lado uma equipa que aparecia a espaços com muito coração e com muita luta. E nesse particular, João Neves era a sua referência, por aquilo que lutava, pela entrega, como dizia o Nuno ainda há pouco, porque empolgava. Quem está na bancada e quem está a ver percebe que o miúdo vai a todas. Várias vezes fez um passe errado, mas rapidamente pressionava e às vezes recuperava, e portanto isto dá-te um embalo.
O miúdo diferente. É um, desculpa interromper-te, o miúdo é um adepto a jogar, basicamente.
Joga com o querer, no sentido
sim.
do querer.
Sim,
não é?
Sim, sim, tem muita qualidade. Acho que o jogo dele nasce disso, nasce dessa entrega e dessa vontade, dessa garra, mas o Benfica era a sua individualidade, era no remate que surgia, era nesta pressão que era feita. E do lado do Sporting, era uma equipa, não era a individualidade. Isto é a minha leitura. Porque acho que o Sporting foi mais equipa, o Sporting foi melhor. Na primeira parte foi melhor. Apesar de se olharmos, se nos fingirmos apenas às oportunidades de golo, elas são repartidas.
O Sporting tem uma do Pedro Gonçalves.
Pedro Gonçalves, tem a cabeçada do Diomande.
E o golo.
E eu acho que decide mal em alguns momentos. Quando chega às zonas de finalização, seja na direita ou na esquerda, Jogai e Mateus Reis não definiram como deviam ter definido. Isso é um, enfim, as coisas no futebol acontece muito isso. Eu acho que se o Sporting tivesse uma melhor definição, as coisas poderiam ter sido diferentes. Portanto, dito isto, acho que há um espírito coletivo do lado do Sporting, não há esse espírito coletivo do lado do Benfica e há individualidades que aparecem aqui e acolá. Portanto, é um jogo muito aos repelões, diria.
Morato, a lateral esquerdo, Nuno.
Sim, eu acho que...
Atenção, por acaso não tô... vamos dizer aqui a verdade, vamos pôr a verdade dos factos em cima da mesa. Nuno Gomes, no nosso grupo do WhatsApp, tinha dito antes do jogo começar.
Morato
a lateral esquerdo.
A analisar o 11, isto, mas foi muito por... Primeiro por conversa com um amigo, mas foi também muito por... eu achar mesmo que Schmidt ia voltar à linha de 4. E olhando para o 11, a primeira vez que eu olhei...
Fez-te sentido?
Não, fiquei
achaste
desiludido. Porque continuei a ver...
Lá estão os três centrais.
Morato com central, com
Otamendi, com Otamendi Silva. Vai outra vez desperdiçar o talento e a criatividade de um jogador como o João Neves na lateral direita. Mas depois... vi que podia.
Porque lá no estádio, a primeira grande reação da bancada é essa: espera, isto espera, não é bem a mesma coisa. O João Neves está no meio. Foi a primeira.
Sim,
a primeira,
sim. Quando, aí já, na disposição dos jogadores no campo, já se percebeu ainda melhor. Mas acreditei que fosse possível Morato jogar à esquerda e João Neves voltar ao meio. E acho que isso foi uma das razões também. Não é que se tenha ganho o jogo por causa disso, mas.
Ele tem que jogar ali, discordo, Nuno. Ele
não,
tem que
mas
jogar
eu discordo
ali.
Um pouco com o Barbosa quando, em relação aos. Não acho que o Sporting tenha entrado assim tão bem como se calhar se previa, ou como se calhar tu disseste que entrou. Acho que o Benfica até entrou por cima no jogo nos primeiros 20 minutos. O Benfica pareceu-me estar melhor, mas depois, sem dúvida, que o Sporting também começou a ganhar mais confiança.
Pressionava muito alto, dificultava muito a saída do Benfica também, mas o Benfica também estava a fazer isso.
Estava, mas depois o Benfica com algumas dificuldades e muitas vezes, não só o Guiocas, mas do outro lado também Mateus Reis. Com muito espaço sempre a receber,
sim,
a receber a bola lá.
É isso que eu estava a dizer, o Sporting conseguiu...
Mas isso
conseguiu...
foi com o desenrolar do jogo, né? Aqueles minutos iniciais apareceu-me que o Benfica...
O que eu digo é, tu chegas às zonas que são difíceis de chegar, chegas bem e chegas com facilidade.
Sim.
Neste caso, Jogai de um lado, Mateus do outro. E depois não defines bem, acabas por não decidir bem.
Certo.
E se houvesse uma melhor definição desses lances, provavelmente poderia ter sido diferente.
Mas eu acho que o Benfica até entrou bem e faltou se calhar no último terço também essa, criar mais oportunidades e melhor definição também ao Benfica. Ou seja, eu no meu ver... Até porque tinha apostado 0-0 ao intervalo, e se calhar nem era 0-0, era um igual ou até 2-2, mas a meu ver o mais justo teria sido um empate, as equipas terem ido empatadas para o intervalo. E depois, com o Sporting a ganhar ao intervalo, eu pensei que Roger Schmidt mudasse logo alguma coisa durante o intervalo. Gonçalo Guedes... Um Tiago Gouveia, que também não percebo porque é que Tiago Gouveia não está a ser usado mais vezes. Pareceu-me que ontem, durante o decorrer da segunda parte, teria sido um bom jogo para ele entrar.
Schmidt só fez 3 substituições.
Também por isso, acho que mexeu... Eu acho que ele mexeu mal.
É difícil dizer isso quando um dos jogadores é que mete o gol
no jogo e com um gol tem que ser. Porque nós ali estávamos a falar em off.
Barbosa acha duas coisas: acha que ele mexeu pouco e que mexeu mal.
Não, mas a questão, por exemplo, de se formos aí para... Eu ia falar num lance que também marca o jogo, que é a expulsão do Gonçalo Inácio. E aí acho que Schmidt voltou, na minha opinião, a demorar muito a mexer, não é? Porque se calhar cria-se logo uma mexida, não é? Um jogador é expulso, demora um derby, uma equipa minutos. A ficar com 10, e ele demorou muito a pensar no que é que iria fazer. E depois vou seguir a minha lógica, que eu não sei se era a lógica dele, porque ele tira Musa e Florentino e mete Tengsted e
Artur Cabral.
E depois nós passamos a ver, embora muitos mal efetuados, cruzamentos, não é? O Benfica a abusar um pouco daquilo que era cruzamentos. Mas se era para isso, não devia ter saído Musa, porque o Musa era
é o melhor.
Em termos também de estatura e físico e altura, para saltar com os centrais, se calhar o Musa teria valido a pena, não é?
Deixa-me só acrescentar. Vocês não sentiram sempre o Sporting estável,
confortável
e organizado?
Sim, não.
Sempre com 10, na segunda parte.
O Sporting mesmo com 10. O Benfica não conseguiu desmontar a organização do Sporting, pareceu-me. E depois entrou o Guedes já... Eu acho que ainda mexeu com o jogo. Eu durante a segunda parte tinha, mas isso somos nós, não é?
Eu estou contigo.
O Tiago Gouveia, até pelo Morato, por exemplo, que já por aquele lado, entretanto, o Ruben tinha tirado o Edwards.
Sim.
Para, na questão da expulsão do Inácio, saiu o Edwards para
terá saído demasiado para cedo, justo.
Terá
saído demasiado cedo
o Pote, não é?
Ah, ele tinha que equilibrar ali a zona defensiva, e portanto a opção foi mais por Edwards do que Pedro Gonçalves.
Tens que sacrificar alguém naquela altura,
primeiro,
não?
Primeiro vai Mateus Reis para aquele lado, não é?
Não, Mateus estava quando foi
antes da substituição.
Foi Mateus que ocupou ali
e Pote recuou.
Pote mais com uma preocupação ali mais pelo lado esquerdo.
Mas depois entrou-se justo para ali.
Certo, eu acho que pronto, ou era um ou era outro. E portanto a opção que recaiu
o que sentiu, e nesse ponto do jogo que o Nuno estava a falar, desculpa Pedro, só para nos situarmos, portanto, Gonçalo Inácio é expulso, o Sporting tira Edwards
e mete
San Justo, reorganiza-se ali. O Benfica continua... Acho que o Benfica faz uma substituição primária, que é, estás a perder, portanto manda avançados lá para dentro sem grande critério.
Sim, mas depois vais a espremer em oportunidades, não resultou... Sim,
porque mesmo dois nada a fazer cruzamentos.
Eu não vi assim tantos cruzamentos. Que o próprio Sporting também... Mas o Sporting estava a ganhar. E um zero, vantagem mínima, mas estava com 10. Como é óbvio, também tinha que se organizar e sofrer, até sabia que ia sofrer. Também não houve mais oportunidades.
Eu acho que o Sporting
não teve muitas mais oportunidades. Se fores ver as estatísticas,
pois não.
O Sporting
teve um
na primeira
só.
Parte teve, sei lá, sim. Não é tentativas, mas aproximação da área ou dentro da área, 16 na primeira parte e 7 na segunda.
Sim, eu acho que aquilo que o Pedro estava a dizer a propósito dessa fase do jogo e que o Sporting estava muito confortável. Eu sinto que, claro que agora é fácil falar depois da reviravolta do fim, mas naquela altura com 1-0 e com -1 e com o Benfica a tirar, é que não é só os jogadores que o Benfica mete, é aqueles que tira. Quando o Benfica tira Florentino e pouco tempo depois, quer João Mário, quer João Neves, têm cartão amarelo. Eu acho que faltou alguma ratice ao Sporting para explorar isso. Um Benfica com o meio campo muito desequilibrado, já a jogar com muito coração só, e faltou alguém no Sporting que conseguisse jogar entre linhas, procurar as debilidades de marcação do meio campo do Benfica e não conseguiu matar o jogo.
E aproveitar melhor Gyökeres, e aproveitar melhor que é alguém que joga em profundidade, gosta de ter espaço, e portanto muitas
não
vezes
foi
o
servido.
Passe,
nessa altura
o
passe, do jogo não foi servido
o passe,
como devia.
Muitas vezes não entrou.
E eu percebia que o Sporting não fizesse isso se o Benfica estivesse a construir oportunidades atrás de oportunidades. Não é o caso. O Benfica sempre a afunilar muito, tanto que, fora os golos, o que o Benfica faz de perigoso na segunda parte são remates de fora da área.
Dois remates, um do João Mário e outro do Di Maria.
Não, achei que a equipa ficou desequilibrada. Achei que, taticamente, claro que, enfim, nós estamos fora do campo e ele é que é o treinador, mas para mim parecia-me claro que atirares um médio nunca seria Florentino, que ias precisar dele para equilibrar a equipa. Tirarias um João Mário que estava em sub-rendimento, tirarias
João Mário,
Di Maria,
João
que
Mário
estava muito mal.
Até ficou ligado um pouco ao gol do Sporting porque perdeu ali uma bola, mas foi mais pela exibição, não é? Não me pareceu ter sido o dia de João Mário. As coisas não estavam a correr bem e com o desenrolar do jogo. Mas lá está. Também acho que Di Maria esteve tempo a mais no jogo e acaba por estar envolvido
na jogada.
O canto, faz o canto para o golo e depois cruza a bola para o golo do Tankstead.
Sabes uma coisa que eu há bocado falávamos ali no almoço, quando vi Morato, o lateral esquerdo, e isto é muito normal.
Eu acho que o Morato fez uma excelente exibição, acima da média.
Pronto,
okay. Eu sei
cumpriu,
que dizer.
Cumpriu.
Eu
digo isto, é quando tu olhas
para o lateral esquerdo num derby,
não foi o primeiro, o Edwards.
O que eu quero dizer, isto não é só para o Benfica ou para o Sporting, serve para quando tu olhas para o teu adversário e percebes que alguém está num lugar que não é o dele
e que portanto, não está confortável.
E que não está confortável. Eu estou um bocadinho como o Nuno, eu acho que ele cumpriu.
Sim,
acho que cumpriu num.
Eu acho que teve acima da
nada.
Teve acima de Jurasek.
Isso dizem vocês, não sei. Não vi o Jurassic.
Eu não sei
jogar.
Se não terá sido encontrada aqui uma solução, pelo menos até a janeiro.
Mas tu ias dizer que achas que o Edwards foi poucas vezes para cima.
Exatamente, o que eu acho é que o Edwards, que era o jogador daquele lado, devia ter ido mais vezes olhando
que
para.
Que estava ali um obstáculo
para o jogo.
De ultrapassar.
Uma parede.
Eu diria: Edwards, vai para cima dele. Primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Porque. Tem rotinas de central, não de lateral, e nós podemos dizer o que quiser, mas é diferente. É um bocadinho olhar para o Santos Justo quando entrou para a central sobre a esquerda.
Sim.
E apesar de não ter comprometido, não é a mesma coisa que jogar a central sobre a direita. Porque a forma que tu te posicionas, o teu pé direito é o teu pé dominante, é o pé direito, enfim, tens uma outra, pode ser uma outra dificuldade, e ele fez ali um outro passo. Não comprometeu, é certo, mas há rotinas que tu tens. E que há uns que se dá para melhores que outros, mas eu diria que olhando para aquele ponto de partida, não é? Morata à esquerda, eu diria. E Edwards é alguém que finta e desequilibra, e o lance do golo é genial, mais uma vez. Não só a forma como se liberta dos dois jogadores e depois o passe. Eu acho que ele podia, num primeiro momento, num segundo, num terceiro, ir para cima dele. Mas isto é a minha leitura de quem está de fora. E também quem viveu muitos anos lá dentro, não é?
A ganhar um zero, Cláudia, deixa-me só fazer-te uma pergunta. A ganhar um a zero, 73 minutos, Ruben Amorim tira Pedro Gonçalves e Mateus Reis, mete Trincão e Nuno Santos, e aos 85 lança Paulinho para o lugar de Morita. E já tenho visto hoje em vários fóruns muitos sportinguistas a contestarem, sobretudo, a sugestão do minuto 85, dizendo que talvez tivesse sido melhor para o Sporting jogar a cartada de um Daniel Bragança.
Isto agora, se é a minha avó tivesse rodas, era um apacaco.
Não, mas na altura da sugestão, o que é que tu pensaste?
Eu, a questão é que eu percebo aquilo que eu acabo por conseguir, mesmo na altura da substituição, perceber um bocadinho o que é que ele queria ou o que é que ele não queria. Tu não tens, naquela altura, Bragança, o que é que te dava? Dava-te posse. Mas naquela altura já era mais Benfica com bola, quando ele põe aos 85 minutos o Paulinho. Ele faz a leitura do acabas depois do Sporting perceber um golo exatamente de bola parada, mas ganhar altura, ganhar centímetros, foi a leitura que ele faz, e ganhar até corpo, faça aquilo que Bragança dá. Aquilo que eu senti ontem, e era um bocadinho aquilo que vocês já tinham estado a falar, usaste a expressão nervo, aquilo que eu senti ontem, tu olhas para Morita, faz um bom jogo, olhas para Yulman, faz um bom jogo, mas tu sentes falta de um médio no Sporting que seja patrão, aquilo que tu estavas a dizer, sim. Alguém que diga: malta, calma, estamos a ganhar, estamos com menos um, mas vamos para cima deles.
Ou mas seja, os médios do Sporting não fazem um mau jogo.
Não, tu percebes o que eu estou a dizer? Sim, não, sim, Morita sim. Faz um bom jogo, e o Mante faz um bom jogo, mas acho que o Sporting não tem essa figura. Não tem no seu plantel essa figura, porque essa figura não se cria de um momento para o outro, não tem só a ver com os jogares bem ou os jogares mal. É preciso uma figura com mais carisma, e nós ao almoço estávamos a falar disso, e recordei ali a Barbosa, numa altura em que ele jogou no Sporting, havia Barbosa, Rui Jorge.
Vocês já almoçaram?
E tu comeste pudim. Só por causa disso, eu já anunciei que tu comeste pudim. E eu estava a dizer a Barbosa, na altura dele havia, imagina, Barbosa, Paulo Bento, Rui Jorge, Sá Pinto. Portanto, havia gente que tinha, que sentia a camisola e, portanto, que tinha isso. Tu olhas um bocadinho, o Benfica tem isso, por exemplo, muito em Otamendi. Que tu olhas, sim, para ele, e ontem,
durante boa parte do jogo, foi quem fez a diferença, quem foi à frente.
Acho
quem
que teve aí muito o segredo,
muito coração,
reviravolta. Porque como é que tu explicas a reviravolta? Explicas no facto de os jogadores do Benfica não desistiram de acreditar que era possível.
Princípio, para mim,
um pouco por aí.
Para mim, o miúdo acima de todos, eu acho que João, tu tiras já lá vamos depois às figuras da semana, mas acho que entre Diogo Costa, João Neves e Jóqueres tens um bocadinho as figuras de alguma daquelas que foram as grandes figuras da jornada. O miúdo tem um querer diferente, aquilo que tu dizias do adepto. Tem aquela coisa de sentir o clube, sentir a paixão do clube, e isso é aquilo que eu digo, tu não treinas isso, é esse ADN que tu tens que sentir e passar aos outros colegas de equipa, nem que tenhas 18 anos.
E esse ADN sente quando o João Neves está a festejar o golo e o António Silva vai lá e puxa-o pela camisola, como que é isto, ainda não acabou. Isto às vezes são pequenas coisas, mas aí eu senti que faltou no Sporting, quando o Sporting está 1-0, vendo o Benfica cada vez mais de cabeça perdida, era preciso alguém ali que tivesse a presença de espírito e a inteligência de vamos explorar esse ponto que também pode ser um ponto fraco. Só, eles estão de cabeça perdida. O Sporting não explorou isso, não foi letal.
Mas não era porque os Bragança que ias ter isso.
Mas deixa-me dizer, mas o que eu senti foi sempre um Sporting confiante. Sempre.
Eu acho que o Sporting,
desde a primeira hora.
Talvez, isto, talvez demais. Talvez o Sporting tivesse pensado, isto está feito.
Não acho isso.
Mas acho que o Sporting vem de um momento confiante.
Vem de um controle do jogo que eu acho que estava a tê-lo. Mas concordo contigo, eu disse ainda há pouco que acho que o Sporting não saiu da forma como devia e se calhar não aproveitou Jóqueres num momento em que tu dizes, e bem, que há ali falta de algumas peças e portanto há espaço para explorar e o Sporting não o fez da melhor forma.
Algumas fases da segunda parte.
Estou a falar da segunda parte.
Até eu pelo menos senti que o Sporting com um bocadinho mais astúcia podia matar o jogo.
Claro, sim,
mas isso podia ter...
Faltou porque o Sporting não conseguiu passar ali as linhas intermédias para usar Jóqueres como devia.
Continuo a achar.
Não acho nada disso.
Acho que te falta, nós já falámos nisso muitas vezes ao longo desta época, falta ao Sporting Pedro Gonçalves que o Sporting já teve.
Não acho que o Pedro Gonçalves tenha feito um mau jogo.
Não é isso, Pedro.
Não acho.
Não leves logo para um mau jogo. Nessa é no sentido acho daquele
o
jogo.
O patamar em que se exibiu o ano passado.
Em que és capaz, não é fazer um mau jogo. É de te superar. E de superares e levares contigo a equipa, estás a perceber? E eu acho que o Pedro já fez isso.
Acho que
já
o Sporting teve esse papel. Demasiado cedo pensou, pá, o Benfica pode estar aqui a noite toda que isto está feito. Olhando para os jogadores, achei que o Sporting pensou isso.
Mas isto, o jogo definiu-se em detalhes.
Eu ia falar nesse detalhe.
Um canto aos 94 minutos dá um desvio.
E recebe a bola sozinho.
Sozinho. Sem marcação.
E nós.
O Turbino pode não fazer nada, mas depois estoura, não
é? O canto é batido para. Antes tinha para dentro da baliza, para junto da baliza. E há ali um arrastamento de quase toda a defesa para dentro. E julgo que é só Morita que está numa segunda linha. Mas está numa zona desviada.
Morita não estava em campo nessa altura.
Não é Morita, desculpa lá. Tens razão. Há um jogador, agora pensei que era o mesmo, não. Há um jogador que está numa segunda linha, mas está desviado de João
longe,
Neves.
Está
desviado de João Neves. Chega. Portanto, há ali um arrastamento da equipa de Sporting, por força do canto, da forma como o canto é batido, e este desvio deu cabo daquilo tudo. O desvio de Morato deu cabo daquela situação. Eu já não sei quem é o jogador que está ali à entrada da área, dentro da área, e que não está junto
a
João Neves.
Porque,
mas é um desvio, é um pormenor.
Olha só para o resultado, mas acho que é preciso olhar para lá do resultado. E olhando para lá do resultado, o futebol é muito irónico. O Benfica ganha o derby, é primeiro classificado, ganhou na verdade os dois clássicos que teve que disputar esta temporada.
Três com a Supertaça,
mas no campeonato ganhou os dois também, ganhou contra equipas que a da altura ficaram reduzidas a 10 jogadores. Aliás, Schmidt só ganhou clássicos nessa situação, é curioso. Mas todos os problemas que o Benfica tinha e que foram sendo identificados ao longo da época, não foram, acho eu, nenhum deles foi resolvido neste jogo.
Nenhum. Por isso é que eu digo, acho que o resultado é injusto, claramente injusto,
não,
para aquilo,
não foram,
forma
mas
como
eu
o Sporting
acho...
jogou, porque tu viste, aquilo que nós vimos foi um Sporting confiante,
também não
se
acho
calhar
que
não foi matador,
perder,
não devia.
Não acho que o Benfica merecesse perder.
Certo, mas não, a forma como ganhou, é o detalhe aos 94 e aos 96, em que tu vais olhar para trás e não vês nada disso.
Momento,
porque...
o golo do João Neves, porque foi... Esse momento chave que foi o desbloquear e foi o empatar e foi
fazer acreditar.
E aí entra aquilo que é também o apoio do Estádio da Luz, o fazer acreditar ainda mais que é possível, porque tu falaste no João Neves foi festejar e o António Silva foi agarrá-lo a acreditar que ainda era possível dar a volta. E aí muitas vezes é o que acontece, uma equipa que estava à espera ou a tentar, não que não estivesse a fazer tudo o que tinha ao alcance para dar a volta ao jogo, mas estava à procura desse momento, aparece esse momento e depois é se calhar a confiança dos jogadores de Sporting que
também abala,
abala ali um pouco e a confiança dos jogadores que
e aí não há ainda, tática nenhuma que
conseguem ir à procura
é
do,
outra coisa.
Mas eu tenho uma coisa, tenho aqui uma dúvida.
Mas, desculpa, Cláudio, que eu queria começar por responder que não resolveu as coisas, mas eu acho que o Benfica ter entrado da maneira como entrou, ou seja, Roger Schmidt ter outra vez alterado e voltado, ao sistema inicial que usava desde sempre, que
deu outra estabilidade.
Não sentiste ali uma preocupação na zona central? Desculpa só, Cláudia. Ele inicia com uma linha de quadro, mas ele muitas vezes tinha, não, jogava com Florentino, João Neves sobre a meia direita e João Mar sobre a esquerda. Sim. E o Rafa muitas vezes sobre o corredor esquerdo. Portanto, eu vou ali uma preocupação de, ok, eu vou ter uma linha de quadro, mas vou ter aqui mais gente na zona central para ter uma superioridade. Eu pelo menos foi isso que me pareceu, pelo menos como ponto de partida.
Em relação àquilo que estavas a dizer, é aqui uma reflexão para fazermos todos. Nem tudo está mal quando perdes, nem tudo está bem quando ganhas.
Certo.
Dissemos esta frase todos, a vida toda, em mais de 6 meses já ouvimos no futebol.
E vamos ouvi-la ainda mais.
Agora,
mais
acho que o Benfica sai daqui com mais vidas.
Ah, sim.
Claro. Ou seja, como se estivesse a jogar o Super Mario e de repente comeste uns cogumelos e não faz mais vidas.
O Benfica precisava disto, sobretudo tendo em conta, por exemplo, o jogo horrível que faz com a Real Sociedade. Se o Benfica perde este jogo, são nuvens muito negras em cima da equipa, ainda que Roger Schmidt diga, e agora já lhe acho uma certa graça, quando ele diz, não, mas nós estamos bem, muito bem, muito bem, não faça nada que está tudo bem. Sendo que...
Mas isso daqui, quando chegares lá mais à frente, se este jogo servir ao Benfica como um tónico,
eu acho que pode
Barbosa
ser muito importante aqui
é melhor treinar e trabalhar sobre vitórias, se calhar mais daqui a uns meses não interessa nada.
Acho que esta vitória é importantíssima para o Benfica.
Se não sair reforçado, um bocadinho pegando naquilo que tu disseste e que o Pedro disse, se o Benfica não sair reforçado depois desta vitória,
então não...
se calhar todos os problemas que existiam, que não foram resolvidos neste jogo, está tudo errado. Mas por outro lado, o Sporting, esta derrota não pode...
Não pode fazer
naturalmente,
essa moça.
Traz naturalmente um descanso que era ter 6 pontos de vantagem e não ter, não é? E portanto está em primeiro lugar igual, ou portanto está em segundo.
Como diz Ruben, está em segundo por causa da diferença de
exatamente
pontos.
Mas está lá com os mesmos pontos, mas isto não pode retirar nada daquilo que tem sido, do meu ponto de vista, quem está do lado do Sporting, aquilo que tem feito muito bem. Portanto, não pode... Não é por causa deste jogo que deixa moça, obviamente que deixa moça, sofrer aos 94 e aos 97 é aquela desilusão, e só quem nunca passou...
É desilusão com F.
Só quem nunca passou por elas é que às vezes não percebe o alcance disto, mas acho que isto não pode, eu acho que isto, o Sporting tem que usar esta derrota como forma deixa ver se encontro aqui a palavra, como forma de...
Tónico?
Sim, para encarar o que aí vem, porque há uma paragem naturalmente, de reforço ainda mais, de pensar que é possível e portanto recuperar ou tentar ir para a posição que gostava de estar antes desta paragem.
Mas concordas que pode ser mais importante a vitória para o Benfica do que ter fazer moça a derrota ao Sporting?
Sim, não, faz moça no momento e naquilo que tu,
claro,
o futebol é momento e portanto aquilo que tu viveste, perder, sair derrotado da Luz e perderes a possibilidade de estar uma pessoa mais confortável na liderança, claro que naquele momento deixa, não é? Agora, não me parece, nem acredito que vá fazer daqui para a frente este resultado, fazer moça daqui para a frente.
Ora bem, o derby dá sempre muita discussão, já vamos...
Mas já agora dizem que até ao final do ano, dos jogos grandes, depois podemos olhar, vamos fazer esse exercício
lá
na quinta-feira, de olhar para o ciclo que aí vem, até porque o Benfica tem o Braga, mas o Sporting tem Porto. E sim, portanto vamos fazer as contas também do impacto
dezembro,
do derby.
Eu estava a pensar que os jogos em que o Sporting perdeu pontos, quer em Braga, quer na Luz, são jogos que o Sporting sabe que podia perfeitamente ter ganho.
Claro que sim, o Sporting sim.
Chama-se
perdeu...
no basquetebol turnover.
Mesmo,
sim,
podia
sim. Sporting
perfeitamente
podia, e é isso que lhes sirva de alerta, não é? Basicamente.
Vamos
olhando
para
trás.
Antes de irmos à reviravolta de Guimarães, queria só pedir-vos rapidamente destaques individuais deste derby. Cláudia, começo por ti. Um destaque do Benfica e um destaque do Sporting.
Do Benfica, João Neves. Do Benfica mesmo, João Neves. E pelo golo que faz, tem que ser Gyökeres, porque é um animal.
É um bicho.
É no bom sentido, não levem a mal. Mas é bicho, é mais bonito. Pronto.
É uma
bicho
coisa.
É mais bonito. Gyökeres e João Neves.
Maneira como ele, não é só a maneira como ele foge à marcação, o remate. Não só é com força, como
é
muito
míssil.
Colocado, é muito difícil para o guarda-redes. É.
Não sei se estará no cagando a gol de Nuno Gomes.
Veremos mais à frente, Nuno, destaques do derby para ti, um do Benfica e do Sporting.
Sim, é só um, vou com a Cláudia, vou Gyökeres e havia outros, mas
era uma música.
João Neves
era
e Iócaras,
para mim. Eu vou para João Neves, é obrigatório, não tanto pela... Eu fui pela exibição empolgante, não tanto pela qualidade do jogo em si, eu acho que foi pela raça, pelo querer, e que naturalmente se destacou dos demais. Do lado do Sporting, o golo é soberbo, mas eu não vou destacar Iócaras, só tenho um. Vou destacar Coates. Eu acho que Coates esteve bem, acho que foi o líder daquela defesa. Em momentos, quer no jogo aéreo, na forma como subia... como fazia a equipa subir, é certo que no segundo golo essa subida fez com que a linha defensiva ficasse...
Devia ter sido alinhada por Santo Justo.
Não foi alinhada, e portanto daí ter surgido o golo, mas acho que ele demonstrou personalidade, acho que foi um elemento importante na equipa de Sporting.
Com um cartão amarelo logo aos 16 minutos. Sim.
Portanto, acho que teve bem.
Eu diria João Neves, mas diria Diomande, que eu acho que faz um jogo.
Também fez, mas
fabuloso.
Fez
e está lançado. Está
o Ilman também teve bem.
Ilman também.
Olha, já agora deixa-me fazer aqui só uma nota de cosquice, não é? Com tantos super agentes ontem no Estádio da Luz, porque há um congresso esta segunda e terça-feira em Lisboa. Não sei se não haverá muita gente ontem a ter tirado notas de muitos jogadores, quer de um lado, quer do outro.
Parem com isso, deixem as caretas em casa e estejam sossegados. Vamos para Guimarães, o Vitória entrou a ganhar, esteve perto de subir de 1-0 para 2-0 várias vezes, mas Diogo Costa. Se calhar fazemos ao contrário e no jogo de Guimarães vamos já
começamos para os destaques individuais.
Diogo Costa, que exibição, que no estádio onde Vítor Bahia se estreou como titular do Futebol do Porto há muitos anos, e o estádio também era no mesmo sítio, mas era outro, Diogo Costa faz uma exibição do outro mundo. Claro.
Ouviste a flash do Diogo Costa?
Sim.
Não ouvi.
Ah, pá, é maravilhosa. Não tenho jeito para imitações, não é? Mas é do género. Fiz mais que a minha obrigação. Estamos cá todos para ajudar a equipa. Cada um tem que fazer o seu trabalho.
E vai. Esse é o espírito.
Dá vontade de dizer, calma, amigo.
Também fast forward.
Desfruta de um momento, sabes? Mas estava ali com uma energia toda, mas daquela... Ele parece filho de Sérgio Conceição.
Sim, sim, sim. Tem aquela...
Trabalho.
A frieza que ele tem na baliza.
Sim.
Mas olha, não a revela...
Falaste no filho do Sérgio Conceição, flash. Também não teve nada mal.
Não teve, não. Mas é curioso. O futebol, não sei se já ouviram essas pessoas.
Confirma-se.
O Vitória faz um 0 e ameaça o 2-0, mas várias vezes. Se o Vitória faz 2-0, eu não sei o que aconteceria ao Porto em Guimarães, mas a verdade é que sai com o empate, vira aquele
tipo. O Vitória não sai com uma vitória porque desperdiçou inúmeras oportunidades. Inúmeras. Impressionante.
Sim, sem dúvida.
Não, mas depois, inúmeras.
Depois
foram
de estar
seis.
A perder defesas, um 2 também não teve aquela capacidade.
Também, mas defesas do Diogo Costa.
Mas quatro,
são seis.
Pois eu ia dizer 4 ou 5.
6 de golo. Eu vou destacar Diogo Costa, obviamente. E vou destacar do lado do Vitória. Jota. Fez um grande jogo.
Um grande jogo.
Não marcou.
Teve em todo lado.
Certo, mas esteve em todo lado na forma como criou, como deu espaço, como deu profundidade, como esteve no apoio defensivo. Teve soberbo.
Eu acho que falámos também antes do podcast, falámos muito de Francisco Conceição, que acho que faz um golo muito importante.
O Taremi no banco,
um grande golo.
Deixou o Taremi no banco.
Mas eu acho que a entrada de Galeno trouxe muito ao Porto também. Galeno faz falta.
Faz, e esta equipa do Porto este ano também parece que depender muito daquilo que é o Galeno como jogador, não é? Mas o Francisco teve em evidência na assistência para Zaidu. E depois no golo,
yes.
É um golaço para mim. Esteve ali quase no cagando a golo.
Não me digas que foi o Iócaras que atirou para fora.
Tem uma menção honrosa, porque,
a Rosa.
Mas é muito
custou,
a maneira como estão a
deixar alguns golos de fora.
Grande golo.
O golo é de classe.
E uma vitória importante para o Porto.
Mas sem dúvida, olha.
Mais uma vez,
se lhe perguntasse
foi o resultado, não foi a exibição.
O que é que conta ser o resultado a ser a exibição? Com certeza que o Sérgio respondia que contentíssimo por levar três pontos de um jogo em que realmente podia ter perdido, e graças a Diogo Costa.
Principalmente na primeira parte, que revelou.
Não foi a perder ao intervalo.
Eficácia, sim, não teve.
Assim, o Porto foi eficaz. O Porto teve duas, três situações de gol.
O Sérgio fez algumas mudanças ali no 11, e também durante o jogo teve que alterar porque saiu o Pepe lesionado.
Nesse aspecto nós já falámos aqui muitas vezes, Sérgio, quando é para mexer, mexe, não tem pruridos, não tem minutos míticos para mexer na equipa, mexe quando tem que mexer.
Mas vi PP numa posição nova.
Pois, eu ia falar
lateral
nisso.
Esquerda.
Quando sai Zadu,
já não faltam muitas.
Se calhar era normal o João Mário ter passado para a esquerda.
Mas ele não quis alterar, então baixou-se.
E depois
mexeu só numa posição.
PP é como Deus Nosso Senhor. PP está em todo lado.
É mesmo.
Mas é que é impressionante. E sem perda de rendimento, ele cumpre.
Sim.
É evidente que em alguns sítios do campo ele não brilha tanto como noutros, mas
achas,
ali...
Achas que é o Austin de Sérgio Conceição?
É o, já
sim,
já
mas ali do lado esquerdo...
Não, eu acho que é o Austin, é o
Porto acabou
o
PP,
é o PP do Schmidt.
Olha, quero dar aqui uma palavra para o Francisco Conceição, porque eu acho que as pessoas no futebol têm muito pouca memória. E
não,
muito...
é o PP de Sérgio Conceição, disse mal.
É sim,
exatamente. Vocês nem me corrigem nem nada.
Não, nós estamos habituados.
Temos medo, Rosa. Temos medo. Levamos uma voadora.
Tu digas sempre as coisas certas.
Eu acho que
não digo.
Têm, em relação a Francisco Conceição, só esta nota de rodapé, as pessoas têm muito pouca memória e muito pouca consideração. Aqui de El Rey, quando o miúdo se foi embora, atacaram o miúdo, o pai, tudo e mais alguma coisa. Agora já é o maior.
Mas o futebol é momento.
Ai, mas as pessoas cansam-me, sabes? Porque não somos todos acéfalos, nem somos todos desprevidos de memória.
É,
não?
Muito bem, ele é um agitador de que o Porto.
Mas levou
precisava.
Uma dura do Sérgio. Claro. Viste? O Nuno.
Era para ele.
Era para ele. Nós comentámos a ver o jogo.
E chegou a casa e teve que comer a sopa.
E fica sem mesada uma só um mês.
Ah, bem, tá. O Braga ganhou 1-0 em Aroca, que por sua vez está em último. À hora que estamos a gravar, Daniel Ramos ainda é o treinador do Aroca. Quem já saiu foi o Filipe Martins, treinador da Casa Pia. Depois da goleada sofrida em casa, frente ao futebol, de facto, tem medo. O renascido Estoril, que teve em último imenso tempo, ganha no Dragão, agora ganha o 4-0, fez um grande jogo. No fundo da tabela, Aroca tem 6 pontos. Queria só chamar a atenção para isto: 8 derrotas consecutivas.
Sim, ganhou só a primeira.
Desde que empatou no Dragão, nunca mais fez um ponto sequer.
E a vitória é a primeira na primeira jornada.
E de resto, nada. Sim. O Chaves, terceira derrota consecutiva. Quando o Moreno chegou, parecia que aquilo estava a melhorar. Mas não, terceira derrota consecutiva, tem 7 pontos, está em penúltimo. O Rio Ave tem 9 pontos, empatou em Barcelos, depois de ter ganho a Boa Vista. Há sinais de, pelo menos, um início de recuperação.
Foi um bom jogo.
Foi um bom jogo. Ah, uma palavra para o Boa Vista, que está a fazer o caminho das pedras, depois de ter chegado a liderar o campeonato. Não ganha há 2 meses para o campeonato. 3 derrotas consecutivas, depois de 2 empates e uma goleada de 4-1 em Braga. Não está fácil. Ao contrário, uma palavra para o Sporting Farense, terceira vitória consecutiva na Liga e possibilidade de apanhar o Vitória no 5º lugar se ganhar a equipa de Guimarães no São Luís na próxima jornada, que já vai ser perto do Natal.
E o Moreirense?
Calma, não assustas pessoas.
Tens que falar no Moreirense.
Moreirense está em altíssima. O Moreirense, lugar. Que vai receber o Benfica quando o campeonato voltar.
5º lugar.
Está em 5º lugar
que
o Moreirense.
Que grande trabalho. Foi ganhar a Amadora.
Dia 3 de dezembro.
O campeonato só volta no primeiro fim de semana de dezembro.
3 de dezembro, Moreirense Benfica.
O Benfica vai a.
Convidamos o Rui Borges para vir na quinta-feira.
Olha. Convidamos.
Mister.
O Sporting recebe o Famalicão.
É por isso que caminho já.
Portanto, o Benfica vai a Moreira de Cónegos, o Sporting recebe o Famalicão. Aliás, não é assim. Vejam lá aí a jornada que eu tenho aqui um engano. O Benfica vai a Moreira de Cónegos, o Braga recebe o Estoril. Este jogo vai ser interessante. O Braga-Estoril. E depois o
Famalicão Porto Braga
e o Sporting recebe quem? Recebe o Gil Vicente. Muito obrigado. Nesta altura, Benfica Sporting 28, Porto 25, Braga 23. Nem vos mostro a minha previsão do que ia acontecer no final deste ciclo.
É melhor não.
Porquê? Pá, porque não era nada disto.
Não.
Bom, perguntas para os meus amigos. Desliguem lá as vossas telemóveis.
O que é que vamos fazer?
Antes das perguntas, enquanto vocês desligam isso, vamos às apostas.
Aposta na Desportiva.
Mais uma terraplanagem.
Falharam todos.
A sério?
Mas eu, em minha defesa, falhei por 2 minutos.
E eu também. Até se calhar menos. Porque depois do golo do Igor foi logo para o intervalo.
Olha, assim, tu mandaste-me desligar a internet.
Sim, tu disseste que estava 0-0 ao intervalo.
Todos temos, assim, eu acho que se não, o Gonçalo Inácio não é expulso, tudo era diferente, meu amigo. Tudo era diferente.
Se
a avó da Cláudia andava no banco, passava na ponta à frente.
Vocês é que estão lá, não sei.
Já temos título para o podcast.
Tudo era diferente.
Diz lá, como é que foi?
Apostas. Barbosa tinha que acertar o número exato de golos do Sporting. Disse 2.
Foi só 1.
Foi curto.
Foi. Com 11 jogadores.
Foram 2, mas foi do Benfica.
Pedro Ribeiro.
Diga, menina.
Pedro Ribeiro. Quantos golos marca o Benfica? Mais ou menos do que 1,5? E ele disse, menos.
Menos de 1,5.
Faltou por 1 golo, então?
Nuno Gomes, qual será o resultado exato ao intervalo? 0-0. Pois veio o Iocas.
Foi por 1 minuto.
É tudo. Minuto é um golo.
Pontuaram 0.
Todos juntos, não fizemos um ponto.
Cerca de 0
pontos. Continua Ribeiro na liderança.
Quando for assim.
Entre os pingos da chuva com 8 pontos.
Por isso é que lhe tem que sair a fava.
Nuno Gomes com 7.
Eu votei nele desta vez.
Nuno Gomes com 7. Barbosa com 5. A votação da Fava. Já está.
Tu estás a ver as espalhas?
Já fechou.
Na story.
Já espalhacinhos.
Já abriu e já fechou.
E vai saber tudo.
Só fecha amanhã. Só fecha amanhã.
Isso é que é.
Vai votar em mim.
Já votei.
Segue. Olha, vês. Quinta-feira temos mais apostas no Futebol Ambiente.
Sabes porquê? Porque a Fava tinhas a Fava para esta semana e depois foste para o derby. Houve apostas iguais para todos.
Isto é muito bom. Queres 3 vezes seguidas
Fava.
Fava para mim.
Calma, Nuno.
Até não. Eu que gosto de Favas, não aguento.
Calma, Nuno.
Triste seguida.
Acho que vai ser para mim. Barbosa.
Vamos ao Cagando Golo ou às perguntas? Placar,
aposta na desportiva. Cagando Golo, candidatos desta semana a Carlos do Nuno Gomes.
Onde vamos? Para o Cagando Golo.
És tu.
Ora bem, meus amigos.
Ainda vês sem óculos?
Estou curioso.
Ainda vejo sem óculos.
Estou curioso. Estou curioso.
Menção honrosa.
Não há menção honrosa. Pô.
Menção à rosa.
Quando fores tu a fazer o Cagando Golo, não, mas quiseres que
as regras.
As regras nunca me chegaram. Rafik Guitano do Estoril.
Ganda golo.
Um grande golo.
Vai começar
que
aqui
ele fez
a
não entra no top 3 desta semana, mas merece um destaque. O outro golo do Estoril também foi uma grande jogada. Entre o golo do Rodrigo Gomes com o João Marques.
Porquê que não dizes?
Tu viste aquela tabela?
Não falas dos golos todos da jornada?
Não.
Acho que é melhor, pô.
Não, mas estão quase.
Pá, deixem o rapaz. É vocês.
Uma cabeçada do André Luiz do Moreirense.
Daqui a um bocado levas tu uma cabeçada.
Um zero
à estrela. Sim, uma grande cabeçada, um grande golo do André Luiz. Um abraço a André Luiz, que esteve connosco no programa.
É verdade.
Estás para ver o preço certo.
Já falei do Francisco Conceição, que com pena minha ficou de fora do meu top 3.
Já vais na quarta menção honrosa.
Foi um grande gol em Guimarães.
Mandou um abraço.
Tenho mais uma menção honrosa ao Bernardo Sousa dos Chaves. Viste o gol em Portimão? Não viste?
Isto não é um grande gol.
Mas foi um grande remate fora da área do Bernardo Sousa. Portanto, no top 3, Guiócaras, como vocês quiserem.
3 horas depois.
Eu acho que merece estar. Guiócaras é um grande gol.
Sim.
Miguel Monteiro do Gil Vicente.
Epá, que golaço.
Tu viste aquela
golaço. Golaço. Fabuloso.
Muito bom o gol.
20 anos, Miguel Monteiro, acabado de entrar.
Grande gol. A maneira como ele bate a bola, pá, espetacular.
Precisão, o efeito, intenção, foi um golaço. E depois, Rafael, e vocês todos dizem o quê?
Barbosa.
Muito bem.
Rafael Barbosa.
Muito talento, gosto muito desse jogador do Farense.
É um grande jogador, não é? Fez um golaço jogador. No Bessa. E pode, eu deixo a minha pergunta. Online. Rafael Barbosa é nascido onde?
Em Amarante.
Bingo.
Pois é.
Pronto.
É de lá que
era tudo por hoje.
Depois de
está feito o que é grande golo.
700 menções honrosas.
Malta, jogo
3 horas depois.
Antes de partirmos para esta mais uma pausa da Liga, jogo do campeonato até agora com mais espectadores.
Oi?
Qual foi o jogo com mais espectadores?
Onde?
No campeonato todo até agora.
Foi ontem?
Não.
Foi com o Porto?
Foi o Benfica Sporting ou o Benfica Porto?
Benfica Porto.
Benfica Sport.
Benfica Porto. Teve mais, sabem quantos mais espectadores teve? Segunda Liga.
Mais 3.
Quanto mais espectadores teve em relação aos jogos?
35.
81. Teve mais 81.
Portanto, um ponto para mim, um ponto para o Barbosa.
Os 5 jogos com mais espectadores são na Luz. Melhor lotação no Dragão.
Melhor? Um jogo?
Um jogo. Qual do jogo? Porto contra quem?
Mas quê? Na Liga?
Na Liga.
Só na Liga.
Só Liga.
Isto não tem aqui menções honrosas.
Nem me lembro já dos jogos todos do Dragão.
Nem eu.
Porto Farense, à segunda jornada.
Olha,
melhor lotação em Alvalade.
Foi com o...
Com o Estrela?
Vou ajudar. Foi Estrela ou foi Famalicão?
Estrela.
Foi Famalicão à terceira jornada. Melhor em Braga.
Fácil. Melhor Braga com o Sporting.
Com o Sporting à quarta jornada. Mas há uma coisa curiosa que é, na média de ocupação do estádio, na média, portanto, número de espectadores por lotação do estádio, Benfica em primeiro, 93% de média de ocupação do estádio, em segundo o Porto com 82% e em terceiro o Sporting com 74%. Quem é que aparece a seguir aos três grandes com a mais alta média de ocupação do estádio? São duas equipas com a mesma média.
É o Farense?
Com 72% da ocupação do seu estádio quando jogam em casa. É o Farense e a outra?
É o Farense, sim.
Não é o Vitória?
Não.
Não. É o
Gil Vicente?
O Chaves?
Não.
Não é o Chaves?
Não. É o Famalicão.
Ah. Famalicão.
Famalicão e Farense com 72% da ocupação do estádio. Dois jogadores já foram expulsos duas vezes. Quem foram?
Dois jogadores.
Um do Gil. Que é o...
Não, não é nenhum Gil. É o Igor Nogueira dos Chaves.
É dos Chaves, eu queria dizer.
E o Richelli do Famalicão. Foram expulsos duas vezes. Mas há dois jogadores que têm o maior número de cartões amarelos vistos, mas ainda não foram expulsos. Em 11 jornadas viram o cartão amarelo 6 vezes, mas nunca foram expulsos.
E eu estive a ver isso.
Um é do Gil Vicente?
Sim, que é o Coisa.
É o Coisa.
Vais dizer, vais acertar.
Não,
não é o central?
É? Não? Não. É um médio. Tem 6 cartões amarelos.
O Tiba?
O Tiba, o Pedro Tiba. E o outro é um jogador do Portimonense. É o Denner.
Denner,
Denner.
Qual é a equipa do campeonato com mais cartões amarelos?
Equipa do campeonato
Arouca. Com mais.
Futebol Clube do Porto, 42. A seguir Sporting e Famalicão com 36. Qual é a equipa do campeonato com menos cartões amarelos vistos?
Menos cartões amarelos vistos.
Benfica?
É o Benfica com 24, quase metade dos cartões amarelos do Porto. Qual é a equipa com mais expulsões? 4 expulsões já.
Porto.
Não.
É o Arouca.
Arouca.
Benfica, Porto, Sporting e Braga só tiveram uma expulsão e com esta pergunta termino. Em que jogos é que estas equipas tiveram jogadores expulsos? O Benfica teve um único jogador expulso, foi contra quem?
Foi contra o Boa Vista?
O Benfica, Musa.
Musa. Musa. Muito bem, Cláudia.
Boa,
Musa. O Porto teve um jogador expulso. Contra quem e qual jogador?
Aqui, na Luz, não foi?
Foi? Quem foi o jogador expulso?
Foi, não? Não, foi o... Ai. Quem foi expulso?
Não. Foi o Fábio Cardoso, pá!
Foi o Fábio Cardoso, pá, claro que sim.
Eu ia dizer o Pepe.
O...
Não, o Pepe foi no Spartak.
O Sporting teve um jogador expulso.
Foi este.
Gonçalo
Inácio. E o Braga teve um único jogador expulso. Em que jogo?
O Braga
teve. Estava a chover. Muito.
Em Braga? A sério?
Não, não foi em Braga.
Não foi em Braga. Não foi em Braga?
Não foi em Braga. Foi em Barcelos.
Pois foi.
Pronto.
Ah. Foi o 3-3, não é?
Foi. Qual foi o jogador expulso? É um defesa.
Fogo.
É vá.
Niakite?
Boa!
Foi expulso e foi para o hospital, coitado.
Pois foi. Não ficou nada bem. Ficámos nós bem. Isto hoje foi. Teve prolongamento e penaltis, não foi?
Não,
46 minutos.
Não, não. Deixa ver.
Estamos já no descontos.
Foi prolongamento e penaltis.
46 minutos.
Ah, bom, então. É a altura em que estamos a.
Quinta-feira.
Estamos a pedir descanso.
Quinta-feira.
Quinta-feira lá estaremos. Vamos lá de quê?
Não interessa.
Vamos ter muitas coisas para falar. Só que não.
Vamos embora, vamos ligar. Já convidamos o Rui Borges. Portanto,
ah, tá bem. Olha.
Pronto.
Então pronto, bem, até quinta, Sport TV mais, às 9h30?
9h30.
9h30 da noite, lá estaremos.
Beijinhos.
Até lá. Vamos embora.